Obrigada, presidente dessa sessão, senador Paulo Paim, caros colegas senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Nós tivemos uma tarde hoje com alguma turbulência provocada pela dúvida se votaríamos ou não amanhã o projeto de lei complementar que trata de alterar o indexador da dívida, dos estados e dos municípios com a União. No final do ano passado, votamos a matéria na Comissão de Assuntos Econômicos, e o acordo firmado com o governo, pela palavra do líder senador Wellington Dias, nós votaríamos apenas na Comissão de Assuntos Econômicos e não votaríamos no plenário para evitar que a alteração dessas regras pudessem contaminar a avaliação de risco pelas agências internacionais sobre a saúde financeira do governo brasileiro, mais especificamente da administração pública federal. Sou uma senadora que tem uma atitude de independência aqui, acolhi por entender que havia uma responsabilidade maior, que era atender o interesse nacional. A palavra e o pedido do senador Wellington Dias. E disse a ele que concordaria plenamente com esta proposta de deixar para fevereiro a votação desse projeto de lei complementar. Hoje, na reunião que tivemos com o senador Renan Calheiros, começou a surgir uma dúvida se de fato essa matéria seria votada amanhã. E aí eu me insurgi por entender que acordo político tem validade maior do que assinatura em cartório. E acordo político numa casa política como o Senado Federal é uma coisa muito séria, ao meu juízo. Fiquei extremamente preocupada porque haveria aí o rompimento de um acordo, não o cumprimento de um acordo. E aqui vários senadores se manifestaram a respeito, até o trabalho exemplar do senador Lindbergh Farias, presidente da nossa comissão, do relator senador Luiz Henrique da Silveira, de tantas reuniões que tivemos. O relatório foi mantido como a Câmara aprovou, um projeto do governo para tratar de resolver um problema que é uma subordinação, eu diria, inaceitável, injusta, da União Todo-Poderoso, como ente federativo poderoso, na relação com os entes federados mais fracos, do ponto de vista financeiro e institucional, que são os estados e municípios. A nossa preocupação, senador Paim, e a sua preocupação, do senador Pedro Simão, do Rio Grande do Sul, se esta matéria não for aprovada, e espero que aconteça amanhã, acabou de me dizer o governador Tarso Genro, o estado do Rio Grande do Sul fica ingovernável, ingovernável. Portanto, isso apenas revela a gravidade da situação e da importância dessa matéria, que Vossa Excelência sou testemunha disso, inclusive estava com mais pressa de votar lá em dezembro. E eu disse que eu estava defendendo a posição do governo federal, da presidente Dilma, na palavra do senador Wellington, para que se guardasse para não haver nenhuma contaminação nas contas públicas e da avaliação de risco das agências reguladoras. E hoje, quando a dúvida apareceu, quando uma movimentação que a gente não se sabe, as chamadas forças ocultas, começaram a surgir, eu entendi que não havia condição de não ser cumprido o acordo. Agora, o senador Wellington me explica que houve, nesse processo, uma contaminação por outras matérias, como comércio eletrônico, Zona Franca de Manaus, que acabam, eu diria, criando um problema de articulação e de acerto no caminho. Para mim, essas matérias não são excludentes e não são conflitantes. Se quer votar uma ou outra matéria, que se discuta cada uma no seu âmbito. Agora, incluir uma exigência adicional com o pretexto de não votar, esse assunto realmente é inaceitável. Fico mais tranquila no final dessa sessão, senador Paim, porque o senador Wellington disse que o governo quer examinar amanhã, como disse o senador Eduardo Braga, líder do governo aqui na casa, haverá uma reunião das lideranças da base do governo com o ministro Guido Mantega, e a própria oposição está disposta a entender, senador Armando Monteiro, porque está em jogo uma situação muito grave de estados e municípios, numa negociação que foi feita, eu diria, num caráter um pouco draconiano, que não deu, deixou a estados e municípios outra saída para isso. Evidente, nem vou examinar o mérito, se governadores gastaram demais, se prefeitos gastaram demais ou não gastaram bem. O fato é que um acordo político precisa ser respeitado. Felizmente, no final da sessão de hoje, o senador Jaime Campos, parece que a reação do plenário levou o governo a um rumo adequado para que se resolva amanhã esse impasse. O que nós não podemos é não respeitar um acordo político. Ontem aqui também, eu espero que essa palavra do nosso senador Wellington e das lideranças do governo seja cumprida, e amanhã, como prometeu também o senador Renan Calheiros, na reunião que teve com alguns governadores, que ela seja cumprida e votada essa matéria. Queria também fazer um registro que foi citado, senador Randolfo. Vossa Excelência não estava presente na reunião com o presidente Renan Calheiros. Vossa Excelência foi citado pelo senador Luiz Henrique, que foi o relator exemplar também no trabalho dele na Comissão de Assuntos Econômicos, de dizer que nas conversas e nos entendimentos, Vossa Excelência foi o único senador que apresentou 3 emendas e que havia, pelo espírito, eu diria, do interesse nacional, entendido, como senador responsável que é, aberto mão para viabilizar a votação da matéria, e o senador Renan Calheiros comprometendo-se a votar e incluir na pauta de amanhã. Portanto, essa matéria não tem o que tergiversar sobre ela, porque o trabalho feito pelo relator, na Comissão de Assuntos Econômicos, tudo acertado, botar isso por água abaixo é inaceitável. Com muita alegria, concedo a parte ao senador Randolfo Rodrigues.
Senadora Ana Amélia, quero agradecer a parte concedida por Vossa Excelência. Converso com Vossa Excelência da tribuna, com o senador gaúcho presidindo, e ainda há pouco estava com o governador do meu querido Rio Grande, ainda há pouco aí, aqui no plenário do Senado também, para dizer o seguinte: nenhum estado do país é tão sacrificado por essa terrível dívida quanto o Rio Grande do Sul. A senhora disse muito bem, eu estava agora conversando, o senador Paim acompanhou, com o governador Tasso. Não vou oferecer um obstáculo, eu sou o único parlamentar a ter emendas a este projeto. Eu estava falando ainda há pouco à imprensa, quero repetir o que disse. Não é o projeto perfeito, não é. A dívida do Rio Grande ainda é questionável pelo menos 19 vezes, aprovado esse projeto. Não é o projeto perfeito, mas é luz de lamparina na noite dos desgraçados. Não é o projeto perfeito, mas é luz de lamparina na noite dos desesperados, né, para utilizar um termo mais apropriado. É luz de lamparina na noite dos desesperados. Porque isso, sem aprovação do projeto, então é 25 vezes questionável a dívida. Ou seja, Vossa Excelência usou o termo correto. Ninguém governa o Rio Grande do Sul, porque é a situação mais grave. Outros estados, se preparem, ficarão nessa mesma situação. O Amapá não está nessa situação, mas o Amapá já está se endividando. Roraima não está nessa situação, mas já está se endividando. Com o nível desses juros de agiotagem que é praticado no Brasil, os estados membros da União Brasileira vão se tornar reféns de uma prática de agiotagem, que é o que está ocorrendo em nosso país. Então, quero reafirmar, o senador Paim me chamou ainda há pouco aí, junto com o governador Tasso, quero reafirmar o que nós conversamos ainda há pouco com o senador Tasso. O senador Tasso pediu nossa compreensão, e a bancada do Rio Grande, senadora Ana Amélia, senador Paim, pediu a nossa compreensão.
E o senador Simão também.
Senador Pedro Simão também. Assim, eu vou ajudar. For para aprovar esse projeto, contem conosco. Esse projeto não é o perfeito, mas era um avanço. O que não pode é o seguinte, é não ser votado. É essa história, assim, não votou hoje, não votar amanhã, não votar depois de amanhã, não votar depois. Não é, é empurrar com a barriga. Em nome de quê, senadora Amélia? Porque por uma pressão do, do mercado, por uma pressão disso ou daquilo, mas em nome de quê? E assim, aí há outra pressão, que é a pressão dos interesses do povo brasileiro. Aliás, no caso concreto, dos milhões de cidadãos do Rio Grande do Sul, né? E esta outra pressão, como é que fica, né? Essa que, e eu cito o Rio Grande, para que é o caso mais grave, poderia citar o caso de, dos vários outros estados brasileiros. Então, quero aqui expressar a minha solidariedade com a bancada do Rio Grande do Sul, com seus três senadores, com o governador Tasso Genro. Contem conosco integralmente, inclusive para isso. Nós não, assim, nós vamos insistir. Esse tema tem e necessita, tem que ser cumprido o que foi prometido aqui. O Senado não pode circunvar a vontade de quem quer que seja. Que parece-me, senadora Namélia, que não é nem a vontade do governo brasileiro, é a vontade de outros interesses. Quem quer que não vote essa semana não é nem a vontade do governo brasileiro. Me parece mais que a vontade, me parece até mais que a vontade de banqueiro e não do governo brasileiro, que não quer que vote essa semana. Então, o Senado não pode se curvar a qualquer outra vontade. Nós temos, teremos que votar esse projeto essa semana. Me solidarizo com Vossa Excelência, cumprimento pelo aguerrido e combativo, como sempre, pronunciamento de Vossa Excelência.
Senador Randolfo Rodrigues, eu, em nome do senador Pedro Simão e do senador Paulo Parim, quero simbolicamente conferir-lhe, neste momento, a condição de cidadão honorário do Rio Grande do Sul, pela forma como está nesse projeto vital para o Estado, colaborando de maneira desabrida, de maneira extremamente aberta e solidária. Quero lhe dizer que, como muito bem ilustrou no símbolo, essa não é a solução, é a lamparina na escuridão dos desgraçados. Quero lhe dizer que é um pouquinho de oxigênio para um paciente terminal. É um pouquinho de oxigênio para um paciente terminal. Então, é a situação financeira que o rico Rio Grande enfrenta. A economia do Estado vai bem, mas o Estado, o ente público, está muito mal, sufocado exatamente por esse draconiano acordo que foi feito. Espero, sinceramente, que amanhã a gente possa discutir e examinar essa matéria. Acho que tudo que Vossa Excelência disse talvez sejam apenas subterfúgios por uma outra razão que ainda não apareceu no cenário para justificar não votar o tema. Essa questão do mercado, de banco, eu acho que é um pouco de cortina de fumaça para o essencial. Não se está mostrando as razões que estão por trás disso. Mas vamos fazer um esforço e eu penso que há, pelo que se viu aqui nesse plenário, uma unanimidade em torno do assunto. Então vamos votar amanhã essa matéria. Eu queria dizer que ontem usei a tribuna, foi um pouco tarde, mas hoje eu venho a dizer que, neste ano que passou, senador Paim, caros colegas senadores, eu gastei 26% da verba de R$430 mil, verba indenizatória que cada senador tem direito para indenizar os serviços que presta nos seus estados e aqui para transporte aéreo e as demais despesas inerentes ao exercício do mandato. Quando eu assumi o mandato em 2011, no primeiro ano, os gastos do meu gabinete chegaram a R$ 137.303, 30% dos R$ 430.000, 2011. Em 2012, eu consegui reduzir um pouco mais as despesas, chegando a 28% do total. Foram gastos para essas atividades R$ 124.669. E eu fechei o ano de o exercício de 2013, reduzindo mais um pouco, 26%, 30, 28, 26%, usando R$ 111.988,38 desta cota para o exercício da atividade parlamentar, que representou, portanto, os 26%. E por que que eu venho falar sobre isto, sobre esse gasto do meu gabinete, se está tudo na transparência? Se está tudo lá nas contas abertas, tudo, está tudo aberto. Eu venho falar, senador Pedro Taques, porque uma operação, isso é R$ 430 mil. É importante? É. É um valor importante. Agora imagine US$ 682 milhões de uma operação de financiamento para a construção de um porto, de um país que é amigo do Brasil. Mas os nossos portos estão sucateados, ineficientes. O estado do Mato Grosso, do senhor senador Jaime, do senador Pedro, agora quando vier a safra de soja, de milho, vai ter problema para o escoamento. Nós não temos a infraestrutura que estamos financiando lá fora. Não é o problema de Cuba, não é o problema de nada, é o problema do dinheiro do BNDES, do dinheiro do banco público, que é formado por capital do cidadão brasileiro, que vai financiar o desenvolvimento e a logística lá fora. E a nossa aqui, capenga, deficitária e cara. Com muita alegria, dou o aparte ao senador Pedro Taques.
Senadora Ana Amélia, Vossa Excelência, como é useira e vezeira, tocou em dois temas preciosos. O primeiro deles é a famosa verba indenizatória. Senadora Ana Amélia, eu tenho a honra de só ter sido servidor público na minha vida. Fui procurador do Estado de São Paulo, procurador da República, mesonerei do Ministério Público. Muito bem. Cada senador da República recebe 25 mil brutos, isso dá 17 mil líquidos. Imagine se não existisse a verba indenizatória para senadores como eu, que só fui servidor público. Nada contra quem é empresário. E, aliás, nós precisamos do empresariado, porque vivemos num Estado que adota iniciativa privada, dá emprego, paga tributos. Isso é muito importante. É muito importante. Líquidos, R$ 17 mil por mês. Eu gasto de passagem R$ 4 mil por mês. Já são R$ 13 mil por mês. 13 mil. Eu preciso de um escritório no meu estado para que eu possa atender o cidadão. Eu atendia no passado 1.800 pessoas no escritório do meu estado. R$ 4 mil por mês. 13 menos 4 já são R$ 9 mil por mês. Eu preciso viajar o estado para que eu possa mostrar ao cidadão o que eu estou fazendo aqui, senador. Para que ele possa ver a cara de um senador da República, não só pela TV Senado. Eu preciso gastar com gasolina, eu preciso pagar o hotel. Isso vai sobrar para que eu possa exercer as minhas atribuições de senador, R$ 3 mil por mês. 3 mil. Muito bem. O salário mínimo é 600 e poucos, você comparar 3 mil com o salário mínimo é muito. A verba indenizatória serve para isso, para que nós possamos exercer o nosso mandato. Agora, no primeiro ano, eu devolvi 50%, ou melhor, não gastei 50%. No segundo ano, eu não consegui a não gastar 50%. Gastei 53%. Todo ano eu economizo para que eu não possa gastar o dinheiro da União Federal. Mas a verba indenizatória precisa ser gasta com transparência. Está lá no meu site, está no projeto de transparência do Senado. É necessária, sim, a verba indenizatória. Esse é o primeiro tema. O segundo tema, no tocante ao porto, lá em Cuba. A República Federativa do Brasil, para que ela possa se inserir no contexto internacional, para que ela possa ser um player, um jogador importante no cenário internacional, ela precisa sim mandar soldados para o Haiti, ela precisa sim ter inserções no mercado internacional. Isto é fato. Agora, o estado de Mato Grosso, se nós tivéssemos todas as estradas do estado de Mato Grosso asfaltadas, não resolveria o nosso problema. porque nós não teríamos lá nos portos, para que a nossa safra possa ser escoada, condições para que a safra possa chegar nos mercados internacionais. Com todo respeito, existe um ditado lá na terra do senador Jaime Campos, em Várzea Grande, que diz o seguinte: se o pirão é pouco, o meu primeiro. Nós precisamos, senadora Ana Amélia, resolver as questões da República Federativa do Brasil, em primeiro lugar. Os produtores do estado de Mato Grosso, se nós tivéssemos a ferrovia de integração do Centro-Oeste pronta, nós conquistaríamos mais mercados internacionais. A 163, a 364, mas mesmo assim, precisamos melhorar o calado dos portos de Santarém. Precisamos resolver o problema do Porto de Santos. Estamos investindo em Cuba. Eu conheço Cuba. Já fui 3 vezes a Cuba. Gosto muito do povo cubano, mas eu gosto mais do povo brasileiro. Infelizmente, este é um investimento que com ele eu não concordo. Se o pirão é pouco, o meu primeiro, para o produtor do nosso estado, para o cidadão que vai trazer dividendos para a República Federativa do Brasil. Com todo respeito à Presidência da República.
Obrigada, senador Pedro Taques. Vossa Excelência, com o brilho de sempre, ilustra magistralmente o que eu tenho alinhavado aqui. E quando eu falei do que eu estou gastando, e concordo plenamente com você, também sou uma pessoa que depende apenas do que eu estou recebendo, do meu trabalho como senadora, e de uma aposentadoria do INSS que não poderia, como todos os brasileiros, sobreviver com ela. Por isso temos que trabalhar também. E dizer-lhe que nós, nessa prestação de contas que eu faço agora, eu quero apenas provar o seguinte: se a nós é exigida a transparência do que nós gastamos tostão por tostão, porque está a mídia nos acompanhando, a rede social nos cobrando, se nós temos a obrigação e o dever de transparência com o dinheiro público que nós usamos aqui, como é que o BNDES, que é um órgão público, não dá transparência a uma operação de 682 milhões de dólares? É essa a questão que está em jogo. Não é o problema de Cuba, não é o problema, é o problema da transparência nisso.
Me permita, senadora, peço escusas ao senador Jaime Campos. Esse tema mereceria uma sessão solene. Até um determinado momento histórico, a corrupção ocorria aqui. Aí os órgãos de fiscalização e controle começam a fechar as amarras, começam a fechar os ralos por onde sai o dinheiro da corrupção. Aí nós começamos a investir fora, sem controle do Tribunal de Contas, sem processo licitatório, e agora, mais ou menos, como dentro de uma caixa preta, que ninguém sabe o que está a ocorrer. Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém sabe o que ocorrerá. Lá, nós não temos os controles que existem aqui. E não é possível, na República, existir sigilo dessa ordem. Vossa Excelência está coberta de razão.
Senador, apenas para concluir esse posicionamento, por conta dessa questão da transparência, já apresentei um requerimento à Comissão de Assuntos Econômicos, solicitando a presença do presidente do BNDES, Luciano Coutinho, para que venha falar não só sobre o nível dessa operação, qual é o retorno que o Brasil terá numa operação dessa, que é uma operação, se tem caráter eminentemente técnico, no mínimo o Banco Central tem que estar sabendo dessa operação, já que nem o TCU, nem a CGU têm acesso a essas informações, e muito menos essa casa, que deveria receber as informações pertinentes a isso, mas que, nesse caso, não está recebendo. Então, eu fiz esse requerimento. Espero que na primeira reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, inclusive conto com o apoio dos senhores senadores, para aprovar esse convite ou convocação ao presidente do BNDES, porque precisamos ver via estradas sendo duplicadas na Bolívia, também com recurso do BNDES. Então, é preciso haver transparência, já que nós todos somos submetidos a esse processo e a esse rigor que tem que existir. Também com alegria concedo a parte ao senador Jaime Campos.
Prezada senadora Ana Amélia, estou prestando muita atenção no pronunciamento de Vossa Excelência na tarde e noite de hoje. É extremamente pertinente. Vou separar em duas partes aqui. Uma em relação à verba indenizatória. Eu acho que É muita hipocrisia, na medida em que essa verba indenizatória, todo mundo sabe de que é para pagar a passagem do senador, é para pagar, muitas das vezes, alimentação, uma viagem, uma estadia, em alguns dos municípios, eventualmente, que o senador faça. Entretanto, eu, particularmente, todos os anos que aqui já estou há 7 anos, eu não gastei 40%, nem 50%, muito menos 50%. Até porque, eu acho que é tão irrisório, tão insignificante, diante do que representa o senador da República. Sobretudo, são apenas 3 senadores por cada estado. E todos os dias é explorado de forma leviana, tendo em vista que está de forma transparente nos portais que, naturalmente, a casa tem. Mas isso é superado diante dos fatos que representa, naturalmente, o trabalho que nós fazemos tudo no cotidiano aqui como representante de cada estado brasileiro. E Vossa Excelência vem para um assunto que me remete, naturalmente, fazer uma reflexão em relação ao meu estado de Mato Grosso. Vossa Excelência disse do financiamento do BNDES, através, eu não sei se é do BDS ou Banespar, que é uma subsidiária lá dessa instituição financeira, financiando portos em Cuba. Nós temos este ano aqui, senador Anamélia, um acréscimo na safra nossa lá, na ordem mais ou menos de 8 a 9% da nossa produção vai crescer. Há um estrangulamento em todos os setores, desde a armazenagem, para armazenar essa produção, e para o escoamento, não só no estado, mas sobretudo para os portos de exportação nacional. O Mato Grosso hoje vive um dia, eu acho que, tão precário pelo fato de que a Cuiabá-Santarém anunciada já há 4 ou 5 anos a sua conclusão não foi concluída. Na falta 400 quilômetros para terminar a pavimentação ligando o Mato Grosso ao estado do Pará. As famosas duplicações de pista, ou seja, as rodovias federais, nenhuma não saiu do papel, só conversa fiada. Quando você passa para a ferrovia, ela foi lançada, senadora Maria, 4 vezes já no estado de Mato Grosso. Audiência e audiências públicas todos os dias, com a presença de ministros do estado, que vão lá, lançam, assim, ó, daqui a 6 meses vai sair a ferrovia Centro-Oeste. Até hoje não tem sequer, pelo menos, nem o projeto básico desta obra. De maneira, Vossa Excelência, quando mostra sua indignação em relação ao financiamento de obras em Cuba, e perdendo de vista aqui, nós brasileiros, o Estado brasileiro, eu acho que é um desrespeito muito grande. Concluindo, senhor presidente. As empresas X do grande empresário, pseudo-empresário, Eike Batista, deu um nó na praça, ou seja, foi o maior estelionato, o maior fraude. E a senhora tem hoje, não sei se a senhora tem conhecimento, de quantos bilhões ele foi financiado pelo Banestar, pelo BNDES, e agora, senador, por incrível que pareça, eu tive conhecimento hoje, que ele, o cidadão Eike Batista, ele não está comprometido. As próprias empresas dele avalizavam os financiamentos. Eu nunca vi. Ou seja, a pessoa física dele não financiava, ou seja, não avalizava a pessoa jurídica. Quem vai pagar essa conta é bilhões. Então, a BNDES tem que ter um mínimo de critério e, sobretudo, de responsabilidade. Vossa Excelência, eu quero, se signatário, convocar aqui o presidente da instituição, que é o senhor Coutinho, para vir prestar algum esclarecimento. Foi um verdadeiro avalanche de dinheiro que o senhor tinha, de recursos que saiu do banco, que é dinheiro nosso, porque também o Tesouro Nacional está sempre aportando dinheiro para o Tesouro Nacional, aporta para o BNDES, e esse dinheiro, lamentavelmente, não está sendo aplicado de forma transparente. De maneira que o senhor fala no momento certo, em relação ao financiamento ao governo cubano, a obra lá na Bolívia, de estradas lá da Bolívia, está sendo financiada, e aqui não temos estradas, não temos portos, não temos hidrovia, não temos ferrovia, não temos coisa alguma. Há um sistema assim, falido, literalmente, em todas as áreas de logística do Brasil, como, por conseguinte, a saúde pública, a educação, a segurança, literalmente falido. Eu quero cumprimentar e quero me solidarizar no seu pronunciamento da tarde de hoje.
Muito obrigada, senador Jaime Campos. Eu conto com seu apoio na Comissão de Assuntos Econômicos para aprovação desse requerimento, para a presença do presidente do BNDES. Eu queria dizer, imagine, 682 milhões de dólares. Já pensou uma linha de crédito, senador Armando Monteiro? Uma linha de crédito para pequena e média empresa? Uma linha de crédito para hospitais comunitários que atendem a população no país, além do SUS, com tantas as entidades com envolvimento público, poderia ativar a economia para a agricultura familiar, para tantas outras atividades, mas eu digo para pequena e média empresa, nessa linha de crédito, poderia fazer uma grande diferença e imagino que essa poderia ser uma política mais inteligente, porque o retorno seria garantido. Esses outros empréstimos que estão acobertados numa verdadeira caixa preta, nós não sabemos se haverá retorno, porque é o Tesouro Nacional que capitaliza o BNDES. Com muita alegria, concedo a parte ao senador Armando Monteiro.
Minha cara, que invariavelmente assumindo uma posição convergente com Vossa Excelência. Eu raramente discordei de Vossa Excelência nessa casa, porque os seus pronunciamentos se pautam sempre por uma posição muito, primeiro, sempre muito bem informada, e segundo, pelo equilíbrio que marca a atuação de Vossa Excelência nessa casa. Mas me permita, até no interesse do debate, colocar algumas questões. Quanto à transparência, Vossa Excelência tem absoluta razão. Nada justifica que uma operação desse porte não possa ser justificada à sociedade. Até porque o BNDES, em que pese ser uma instituição financeira, que em grande medida protege algumas informações, isso é uma regra do sistema, mas o BNDES, dada a sua característica de banco de desenvolvimento, ele tem que explicar ao conjunto da sociedade, não é? Em muitas situações, a natureza. Eu estou absolutamente, excelência. Agora, não vejo como algo também que se estranhe que se possa financiar a construção de obras fora do Brasil. A engenharia brasileira é considerada hoje uma engenharia de primeira linha. E só dessa forma é possível entender que as empresas brasileiras estejam hoje presentes em obras que vão desde, por exemplo, obras em Miami do metrô, ao metrô de Caracas, a grandes obras de infraestrutura na África. Em última instância, isso é uma exportação de serviços do país, que geram empregos no país, os projetos, o detalhamento dos projetos, a demanda de serviços e de bens que essas obras canalizam, dentro de uma experiência que o mundo consagra, que é o supply credit, quer dizer, quando você vai apresentar uma proposta de serviço, a essa proposta se associa uma proposta de financiamento. Ou seja, o Banco Mundial faz isso, o Banco Interamericano faz isso, os grandes bancos fazem isso. Quer dizer, o Exim Bank, que é uma proposta de apoio à exportação, inclusive de serviço, tem essa natureza. Agora, se fosse um projeto concorrente, se ao atendimento dessa demanda nós tivéssemos como resultado, vamos dizer, a preterição de um projeto importante do país, mas não me parece que seja o caso. O BNDES, no que diz respeito ao financiamento da infraestrutura, o problema não é propriamente a existência de recursos. São marcos regulatórios que se atrasaram no Brasil. Até pouco tempo não se falava em parceria com o setor privado para investir em infraestrutura. Meu caro senador Jaime Campos aludia a algumas questões pertinentes ao orçamento fiscal e não ao orçamento do BNDES. Então, o que é que devemos cobrar? Transparência sempre. E vamos acompanhar também o reembolso dessa operação, que esse é um ponto importante. São recursos do trabalhador, originários do PIS/PASEP e de aportes promovidos pelo Tesouro. Portanto, é importante que esses recursos sejam reembolsados. Esse é o ponto. Que garantias o governo cubano oferece para que os recursos retornem efetivamente ao país? Agora, Não é porque financiamos um metrô em Caracas e o Brasil precisa de metrô que essa obra passa a ser questionável, não. É uma oportunidade criada para a engenharia brasileira e que o Brasil pode também, vamos dizer, associar-se a isso. Era esse o nosso, era essa a nossa intervenção. Eu agradeço a tolerância de Vossa Excelência.
Senador Armando Monteiro, eu penso que o BNDES e o próprio governo poderiam pegar esse seu aparte e dar uma justificativa muito inteligente, muito razoável para esta operação. Até agora, ninguém deu uma explicação tão, eu diria, convincente ou com argumentação sólida do ponto de vista estratégico. Eu estive, senador Armando Monteiro, em janeiro do ano passado, percorri 7 mil quilômetros na América Latina. Saí do Acre, lá no, em Rio Branco, e fui pela Bolívia, pelo Peru, pelo norte do Chile, norte da Argentina, e fui descer em São Borja, no Rio Grande do Sul. 7 mil quilômetros. Uma das viagens mais bonitas. As estradas na Bolívia estão sendo duplicadas por empreiteiras brasileiras e financiamento brasileiro. O que eu pensei naquele momento não foi isso, porque nós estamos exportando serviços, a engenharia. Nós somos barrageiros, nós somos estradeiros, nós somos tudo. Mas por que que não fazemos isso aqui, senador? Por que que não há política estratégica aqui dentro de resolver os nossos gargalos? Por que que o povo foi para a rua ano passado, no inverno? Porque não temos transporte público, estamos fazendo metrô na Venezuela. É uma questão de prioridade. Essa é a questão. É lógico que eu, como ex-repórter de economia, entendi as razões que Vossa Excelência argumentou com muita lucidez sobre o Exim Bank, sobre financiar serviços, sobre criar uma expertise que nós já temos na área da engenharia, na área de construção de estradas, de grandes obras. Nós sabemos fazer tudo isso. E por que não fazemos tudo isso aqui? Corremos risco de apagão agora, porque tem seca. Em todo isso, aqui no Centro-Oeste, em tudo que é lugar. Nós não estamos pensando o Brasil de amanhã. Nós não estamos fazendo isso. E essa questão da transparência, senador Armando Monteiro, e Vossa Excelência sublinhou com muito brilho, é inaceitável. Como é inaceitável não entender também as razões técnicas. Não é o problema de Cuba, da Bolívia. Vamos continuar fazendo isso. Mas vamos olhar o que o brasileiro que paga esta conta está recebendo. Em troca de quase 35% da renda do Brasil, da riqueza do Brasil em impostos. Nós tínhamos o direito de ter um serviço em troca muito melhor do que nós temos em infraestrutura, sistema portuário, sistema aeroviário, sistema rodoviário, toda a infraestrutura. Isso sem falar em segurança, em educação, em transportes, em saúde pública. Então, eu agradeço muito a Vossa Excelência. Espero também na Comissão de Assuntos Econômicos que Vossa Excelência me ajude a gente aprovar esse requerimento para que o presidente do BNDES venha explicar essas razões. Essa é uma casa que tem que ter esse... Eu queria agradecer ao senador Paim pela generosidade do tempo que me concedeu e, sobretudo, o brilho dos apartes que eu recebi do senador Pedro Tag, senador Jaime Campos, do senador Armando Monteiro. Muito obrigada, presidente.